Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Com a volta das chuvas neste começo de primavera, o plantio de grãos avança rapidamente em todo o estado. A soja, principal cultura de verão do Paraná, já atingiu 34% da área prevista plantada, ou seja, um terço de tudo aquilo que vai ser plantado de soja aqui no estado já foi plantado. O plantio foi liberado no dia 11 de setembro, quando terminou o período de vazio sanitário. É aquele tempo em que o produtor não pode ter plantas vivas de soja na lavoura. A prática é uma forma de combater a ferrugem asiática, considerada a principal doença da soja no Brasil. No total, o Paraná deve plantar para este próximo período, esta próxima safra de verão, quase 5 milhões de hectares, uma área 3% maior do que a plantada no ano passado. Agora uma notícia que a gente já havia antecipado aqui em entrevistas com a equipe da Defesa Civil do Estado. O sistema de alerta por SMS, por mensagem de texto via celular, que estava em teste em 5 municípios do Estado, vai ser ampliado para todos os municípios do Paraná. Esse sistema alerta todas as pessoas sobre o risco de eventos climáticos que podem ser perigosos, coisas como granizo, tempestades e vendavais. Confira com Gilberto Bettinelli.
A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil anunciou que vai começar a enviar alertas de eventos meteorológicos severos por mensagens de texto SMS a todos os 399 municípios paranaenses. O sistema foi desenvolvido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil e o Paraná é um dos primeiros estados a receber a novidade, juntamente com Santa Catarina e São Paulo. A previsão é que até março de 2018 já funcione em todo o território nacional. Não há custo de serviço para a população, que é feito em parceria com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, além da participação da Agência Nacional de Telecomunicações e as operadoras de telefonia móvel. Segundo o coordenador executivo da Defesa Civil Estadual, Tenente Coronel Edemilson de Barros, a intenção é amadurecer o sistema até o fim do ano.
Ele ainda é uma fase experimental, eu acho que a gente vai estar bem maduro, talvez no final do ano, no início do ano que vem, porque nós vamos estar fazendo vários testes, né? Mas o processo já inicia, né? Assim, de uma forma, como eu falei, de teste, a partir já do dia 16 para os 399 municípios do Paraná.
Para receber os alertas de ocorrências de chuvas de granizo, tempestades e vendavais, o usuário deve responder com o número de CEP, a mensagem que será enviada pelas operadoras telefônicas entre os dias 16 e 20 de outubro. Caso não receba a mensagem, é possível se cadastrar enviando um SMS para o número 40199 com o CEP da residência. Os usuários podem cadastrar quantos endereços quiserem. O meteorologista e chefe de monitoramento do SENAD, Tiago Molina Esquinor, explicou o planejamento de inclusão dos estados do Sul e Sudeste até março do próximo ano.
Os primeiros estados a serem contemplados serão Santa Catarina e Paraná, mas até o final do ano de 2017 se planeja a inclusão de todos os estados da região Sul e Sudeste, né, pela proximidade do período de maiores chuvas, né, do histórico de desastre. Então a gente solicitou essa inclusão de todos os estados até o final do ano e depois até março de 2018 todos os estados do país estarão cobertos, né, com a possibilidade de envio de alertas para a população.
O sistema começou a ser elaborado a partir da promulgação da Lei 12.340 de 2014, que trata da prevenção ao risco de desastres. A lei obriga as empresas de telefonia móvel a transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre risco de desastre. Os municípios paranaenses que apresentam o maior número de ocorrências são Prudentópolis, Santo Antônio do Sudoeste, Querência do Norte, Salto do Lontra e Rondon. Por isso, já contavam com o serviço de alerta desde junho deste ano. O chefe de setor operacional da Defesa Civil Estadual, Capitão Romero Nunes da Silva Filho, fala sobre a importância da expansão para todos os municípios do Paraná.
O objetivo, sim, é a gente poder dar informes meteorológicos de eventos severos, por exemplo, granizo, chuvas intensas, vendavais, para a população, para que se ela já teve uma incidência no passado e recebeu um alerta desse, ela já sabe como se defender, né? Então o objetivo é a gente poder alertar para as pessoas que possam se defender. Um exemplo bem prático é a questão do granizo, né? Você recebeu um alerta de que na sua cidade vai ter a possibilidade de granizo nas próximas horas, você pode pegar, eu não vou deixar meu carro na rua, né? E guardar seu carro.
Serão repassados à população os alertas meteorológicos que a Defesa Civil Estadual recebe de diversas instituições, como o CIMEPAR e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que monitora todo o país. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
Avançou na Assembleia Legislativa do Paraná o projeto que perdoa dívidas do IPVA. Ontem, a Comissão de Finanças aprovou o texto. O projeto, que ainda vai à votação, pode beneficiar quem deixou de pagar o imposto, o IPVA, entre 2011 e 2012. Outro projeto debatido ontem, só que já em votação e que acabou aprovado, é aquele que muda a forma de pagamento dos precatórios judiciais no Paraná. O precatório é uma espécie de nota promissória que o governo emite quando está devendo a um cidadão ou a uma empresa. A Cláudia Ribeiro explica melhor o que muda com a nova lei.
Na segunda sessão do dia, que foi antecipada de quarta para esta terça-feira, estava um projeto que gerou polêmica entre os parlamentares desde que chegou à Casa de Leis, mas que, segundo o líder do governo na Assembleia, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, do PSB, vai gerar economia e pode representar o fim de um imbróglio para os cofres públicos. É o que trata dos precatórios. Precatório é um título ou ordem de pagamento, como um pedido enviado por um juiz de primeira instância ao presidente do Tribunal de Justiça para que ele faça com que a sua decisão tenha efeito. Ou, para ser mais específico, é quando um cidadão comum aciona judicialmente o poder público e, após o trânsito em julgado de uma sentença favorável, uma indenização, por exemplo, ele receberá esse documento das mãos do presidente do tribunal como um compromisso do poder público em pagar o valor da causa. É quando se dá o chamado precatório judicial. Pelo projeto, o governo vai fazer o pagamento dos precatórios com os recursos depositados de forma judicial de devedores do próprio Estado, sem que o dinheiro saia dos cofres públicos, como detalha Romanelli.
De um lado, o Estado tem devedores, muitos devedores que estão inscritos na dívida ativa. E especialmente esse projeto trata de quem está inscrito em dívida ativa até o dia 25 de março de 2015. O que nós poderemos fazer, o Estado? Quem tem para receber através de precatório, é sempre um particular, ele poderá, o devedor que está em dívida ativa poderá pagar com o precatório do credor. É uma relação entre privados, mas é o Estado que ganha. Por quê? Porque de um lado você não vai ter que ter desembolso financeiro para pagar o precatório e de outro lado você recebe a dívida através dessa relação. Então, o fato é que o Estado vai poder exercer nos próximos anos, vai executar de fato essa política que poderá reduzir muito a dívida que o Estado tem através de precatórios, que é um valor extremamente elevado.
O projeto de lei que acaba de ser aprovado em redação final e que agora só precisa ser sancionado pelo governador regulamenta uma emenda constitucional que prevê o pagamento dos precatórios por meio do mecanismo chamado compensação. O objetivo e também o que preconiza a legislação é que as dívidas de precatórios dos estados sejam zeradas até o ano de 2020. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.
Hora do intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o aumento do custo dos planos de saúde para os idosos. E o debate sobre o reforço da segurança nos estados que têm fronteiras com outros países da América do Sul.
Paraná de hoje volta já.